Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Cinesiologia Clínica de Brunstrom, em sua sexta edição comemorativa de 50 anos, é uma obra de referência voltada ao estudo aplicado do movimento humano, associada a PEG-A, Hoglund e Dolores B. Bertotti. A edição atualiza um clássico originalmente criado por Sidney Brunstrom, preservando sua orientação prática para a reabilitação. Não se trata de um manual centrado apenas na memorização de origens, inserções e ações musculares. Seu propósito é relacionar estrutura, função, movimento e observação clínica. Ao longo de cerca de 740 páginas, o livro aborda articulações, músculos e segmentos corporais sob perspectivas anatômicas, mecânicas, físicas e neurológicas. A proposta é oferecer fundamentos para compreender por que o movimento ocorre, quais fatores podem limitar LU e como esse entendimento pode informar a avaliação funcional. Destina-se especialmente a estudantes e profissionais de fisioterapia, fisiatria, medicina do esporte e educação física. Seu gênero é o de texto técnico de cinesiologia com orientação clínica, útil tanto para estudo sistemático quanto para consulta em situações de avaliação e reabilitação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a cinesiologia é apresentada como ponte entre anatomia e desempenho funcional. O eixo distintivo de cinesiologia clínica de Brunstrom é tratar a anatomia como instrumento para interpretar movimentos reais, e não como um conjunto isolado de nomes e classificações, a estrutura de uma articulação, a orientação das superfícies articulares às e a disposição de um músculo só ganham relevância clínica quando relacionadas à tarefa que a pessoa realiza. Essa abordagem ajuda a deslocar o estudo da pergunta qual músculo faz determinado movimento, para questões mais úteis que combinação de movimentos é exigida por uma atividade, quais tecidos participam dela e quais alterações podem comprometer sua execução. A obra, portanto, favorece a leitura funcional dos segmentos corporais. Conhecer uma amplitude de movimento não basta. É preciso considerar como ela se integra ao controle postural, à coordenação e às demandas mecânicas de uma tarefa. Para a reabilitação, essa mudança de foco é importante porque dificuldades funcionais raramente decorrem de um único elemento anatômico. Elas podem envolver limitações articulares, alteração de força, controle motor insuficiente ou compensações. Ao conectar esses domínios, o livro oferece uma base para raciocínio clínico sem reduzir o paciente a uma estrutura corporal isolada. Essa integração também explica sua utilidade para áreas que analisam movimento, prevenção de lesões e retorno seguro às atividades físicas. Em segundo lugar, a análise da atividade muscular privilegia observação clínica e anatomia viva. A ampla análise da atividade muscular, com ênfase na anatomia viva e em observações clínicas, é uma característica explicitamente associada ao livro. Em vez de limitar o músculo à sua ação descrita em posição anatômica, essa perspectiva convida o leitor a considerar sua participação em movimentos executados por pessoas reais. A contribuição de um músculo pode variar conforme a posição articular, a direção da resistência, a velocidade do gesto e a necessidade de estabilização. Por isso, uma avaliação consistente não pode inferir a função muscular apenas a partir de definições fixas. A observação do movimento permite identificar assimetrias, estratégias compensatórias e possíveis relações entre mobilidade, força e controle. Ao mesmo tempo, a anatomia fornece os limites para que essa interpretação não se torne puramente intuitiva. Inserções, trajetos, relações articulares e alavancas ajudam a explicar o que se vê. O valor pedagógico está justamente na aproximação entre esses dois planos. O estudante aprende que testes e exercícios devem ter uma justificativa biomecânica. O profissional é levado a revisar se a execução observada corresponde à função que pretende examinar ou treinar. Essa orientação é particularmente relevante na reabilitação, onde o objetivo não é simplesmente produzir contração muscular, mas recuperar participação muscular adequada em ações funcionais. Em terceiro lugar, princípios físicos e mecânicos explicam cargas, alavancas e exigências do movimento. O livro inclui conceitos físicos e mecânicos como parte necessária da compreensão cinesiológica. Esse conteúdo é decisivo porque o movimento humano ocorre sob a ação de forças, gravidade, resistência externa e propriedades das alavancas corporais. A descrição anatômica informa quais estruturas estão presentes. A análise mecânica esclarece como elas são solicitadas. Por exemplo, mudanças aparentemente pequenas na posição de um membro ou no ponto onde uma carga é aplicada podem modificar o torque exigido em uma articulação. Essa diferença tem consequências para a escolha e a progressão de exercícios, para a análise de uma tarefa cotidiana e para a proteção de tecidos em recuperação. O tratamento desses princípios também permite compreender por que certas compensações surgem. Quando a demanda mecânica excede a capacidade de um segmento, o corpo pode alterar a estratégia de movimento, recrutando outras articulações ou modificando o alinhamento. Nem toda compensação é necessariamente indesejável, mas ela precisa ser reconhecida e interpretada em função do objetivo clínico. A presença desse arcabouço diferencia uma análise baseada somente em movimentos corretos de outra baseada nas demandas efetivas da tarefa. Para estudantes, o benefício é construir vocabulário e lógica para explicar fenômenos observados. Para clínicos, é relacionar o ajuste de carga e posicionamento a objetivos funcionais, em vez de adotar exercícios como receitas invariáveis. Em quarto lugar, a organização por segmentos corporais favorece avaliação e intervenção específicas. A obra discorre detalhadamente sobre os segmentos corporais, articulando a estrutura e a função de articulações e músculos. Essa organização é útil porque cada região apresenta problemas mecânicos e funcionais próprios: ombro, cotovelo, mão, coluna, quadril, joelho, tornozelo e pé, por exemplo. Não devem ser analisados apenas como uma sequência de peças anatômicas, cada um participa de cadeias de movimento e enfrenta exigências particulares de mobilidade, estabilidade e transmissão de forças. O estudo regional oferece uma base para examinar déficits de forma ordenada, diante de uma limitação funcional. O leitor pode partir da tarefa afetada e investigar quais movimentos articulares, grupos musculares e condições de controle podem estar envolvidos naquele segmento. Contudo, a abordagem clínica impede que a análise regional se transforme em fragmentação. Um achado local precisa ser interpretado em relação ao movimento global. Uma alteração no pé pode repercutir em estratégias proximais, assim como uma limitação de tronco pode modificar o uso dos membros. A vantagem do detalhamento por segmento está em tornar a avaliação mais precisa sem abandonar esse contexto. Isso favorece tanto o aprendizado inicial da anatomia funcional quanto a consulta profissional, quando se necessita revisar relações entre movimento, tecidos e possibilidades de intervenção. O foco permanece na aplicação do conhecimento EI para compreender capacidades e restrições de movimento. Por último, a atualização de um clássico preserva a orientação prática para a reabilitação contemporânea. Esta edição é apresentada como uma atualização do texto clássico de Sidney Brunstrom para as necessidades profissionais do século XXI, segundo as informações editoriais. Incorpora evidências mais recentes, técnicas modernas e capítulos baseados em novos conhecimentos, sem abandonar a orientação prática e funcional que tornou a obra uma referência. Essa combinação é relevante em uma área na qual fundamentos anatômicos e mecânicos permanecem essenciais, mas sua aplicação precisa acompanhar transformações no ensino, na avaliação e nas práticas de reabilitação. A atualização não deve ser entendida como substituição dos princípios básicos por novidades isoladas. Seu sentido é integrar bases duradouras, estrutura articular, função muscular, mecânica e controle neurológico, a uma apresentação dirigida aos problemas clínicos atuais. Para o leitor, isso torna o livro mais do que um registro histórico da cinesiologia. Ele funciona como uma fonte para revisar conceitos e, simultaneamente, relacioná-los às decisões práticas que envolvem exame de movimento, planejamento de exercícios e acompanhamento funcional. A edição comemorativa também evidencia a continuidade da tradição de Brunstrom privilegiar a utilidade clínica do conhecimento. Em comparação com textos exclusivamente teóricos, seu diferencial está em perguntar constantemente como os princípios estudados ajudam a interpretar o corpo em atividade. Fou. Se explica sua permanência como material de estudo e consulta em diferentes profissões da saúde e do movimento. Em conclusão, cinesiologia clínica de Brunstrom é mais indicada para estudantes que precisam consolidar anatomia funcional e biomecânica, bem como para fisioterapeutas, fisiatras, médicos do esporte, educadores físicos e outros profissionais que avaliam ou orientam o movimento humano. Também pode ser especialmente útil a quem já domina noções anatômicas básicas, mas deseja conectá-las de modo mais consistente à observação de gestos, limitações e compensações. Seu benefício prático não está em oferecer soluções padronizadas para cada condição clínica, e sim em fornecer critérios para analisar demandas de movimento e justificar escolhas de avaliação e intervenção, intelectualmente. A obra ajuda o leitor a integrar informações que costumam ser aprendidas separadamente: articulações, músculos, forças externas, alavancas e aspectos neurológicos do controle motor. Essa integração qualifica a leitura de testes, exercícios e tarefas funcionais. Em um campo com muitos atlas anatômicos e manuais de exercícios, o livro se destaca por sua posição intermediária e consistente entre ciência básica e aplicação clínica. Ele não abandona o detalhamento estrutural, mas evita apresentá-lo como fim em si mesmo. A atualização de um clássico originalmente associado a Signe Brunstrom, conduzida por Peggy A. Hoglund e Dolores B. Bertotti, reforça essa característica ao manter o foco funcional enquanto incorpora conhecimentos contemporâneos. Por sua extensão e densidade, é uma obra mais apropriada para estudo continuado e consulta do que para leitura rápida. Para quem busca compreender o raciocínio por trás do movimento e da reabilitação, essa profundidade é justamente seu principal diferencial. Se você quiser apoiar Peggy A. Hoglund, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!